7 da noite em Brasília.
Federal cria o programa de produção e inovação de medicamentos, vacinas, diagnósticos, equipamentos e atendimento para pacientes com câncer.
Vírus da dengue 4 deve ter vindo da Venezuela e o Ministério da Saúde mantém o alerta para a doença em todo o país.
30% dos partos feitos no Brasil são feitos por parteiras.
Sexta-feira, 13 de agosto de 2010.
Está no ar a sua voz.
A nossa voz.
A voz do Brasil.
Boa noite, aqui nos estúdios da EBC Serviços, eu, Luciano Seixas e Kátia Sartório.
O Instituto Nacional do Câncer, INCA, e a Fundação Oswaldo Cruz, Fiocruz, assinaram hoje no Rio de Janeiro um acordo para produzir vacinas, medicamentos e outros produtos específicos para o tratamento de câncer no Brasil.
Com esse acordo, a Fiocruz vai produzir medicamentos mais baratos para o Sistema Único de Saúde e assim aumentar o acesso da população ao tratamento da doença.
Hoje, essa produção é exclusiva de empresas privadas brasileiras e o país também depende de importações de medicamentos para combater o câncer.
Assunto da entrevista que o editor da Voz do Brasil, Ramon Guzmão, fez hoje com Luiz Antônio Santini, diretor-geral do INCA.
O acordo assinado hoje vai aumentar a produção de medicamentos e também a assistência a pacientes com câncer no Brasil?
O acordo assinado hoje, ele visa, na verdade, criar uma capacidade de produção de medicamentos, imunobiológicos, vacinas, enfim, produtos para tratamento e prevenção de câncer numa parceria entre o Instituto Nacional de Câncer e a Fundação Oswaldo Cruz. Esse é o principal objetivo desse convênio, é criar e ampliar uma capacidade de produção de medicamentos de câncer para aumentar o acesso da população brasileira ao tratamento de câncer.
Então hoje o Brasil não produz esses medicamentos e com esse acordo vai passar a produzir medicamentos para o tratamento do câncer, é isso, diretor?
Na verdade, a rede laboratórios privados no Brasil produz medicamentos de câncer. Nós estamos falando aqui da Fiocruz, tá? A Fiocruz é que não produz ainda essa linha de medicamentos. Existem laboratórios privados que produzem, mas produzem ainda medicamentos sob a forma de medicamentos patenteados pela indústria de origem e, portanto, medicamentos que são extremamente caros e de difícil acesso por parte da população. Então, o objetivo é não só criar uma capacidade de produzir, mas também criar uma capacidade de produzir a preços acessíveis para o Sistema Único de Saúde.
Em quanto tempo essa produção vai ser iniciada e esses benefícios vão chegar para os pacientes com câncer?
Olha, é muito difícil estimar esse tempo. Na verdade, esse acordo é o início de um processo de trabalho, onde nós vamos agora sim definir os cronogramas, definir o tempo em que esse tipo de medicamento poderá disponível. Nós esperamos que ele seja o mais breve possível. No entanto, não é muito fácil estimar a produção ainda, porque nós não temos ainda definidos, quer dizer, as plantas de produção, os laboratórios que vão ser necessários, o que, que vai ser necessário ainda ser construído, o que, que já existe construído. Isso tudo vai ser levantado a partir desse ponto de partida que nós estamos fazendo, que é a assinatura desse convênio.
Conversamos com Luiz Antônio Santini, diretor-geral do Instituto Nacional de Câncer, INCA. Muito obrigado pela entrevista.
Eu é que agradeço, muito obrigado a você e aos ouvintes.
E o ministro da Saúde, José Gomes Temporão, participou da assinatura desse acordo e afirma que a produção de medicamentos para o tratamento do câncer pela Fiocruz vai aumentar a assistência aos pacientes.
Na realidade, o que está se fazendo aqui, nesse ato hoje, é, olhando para frente, ampliar o acesso da população brasileira aos medicamentos essenciais para o tratamento do câncer, que é hoje a segunda causa de morte no Brasil.
E o ministro da Saúde, Temporão, explicou hoje como está sendo feito o monitoramento da circulação do vírus da dengue tipo 4 no Brasil.
Depois da confirmação de 3 casos da doença nessa quinta-feira em Roraima, o ministro afirmou que o vírus deve ter vindo da Venezuela.
Bom, primeiro eu queria destacar em relação a essa questão do tipo 4 da dengue, a qualidade da vigilância epidemiológica brasileira. Nós conseguimos detectar rapidamente rapidamente a entrada e circulação do vírus. Todo o trabalho de contenção está sendo feito, de pulverização, visita domiciliar, todo o trabalho está sendo realizado. Quero chamar a atenção de que a cepa que foi detectada é uma cepa que circula na Venezuela. Então, com certeza, foi um caso que entrou pela Venezuela para o Brasil. Milhares de pessoas circulam na fronteira. É impossível você impedir a entrada de vírus ou bactérias em qualquer região.
O ministro adiantou que os ministérios da Saúde, da Defesa e das Relações Exteriores já estão se articulando para que o Exército faça um mutirão na fronteira do Brasil com a Venezuela para combater a dengue tipo 4.
Segundo o Temporão, como o brasileiro não tem imunidade à doença, que há 28 anos não era identificada no país e ainda não existe vacina, as secretarias estaduais e municipais de saúde continuam em estado de alerta e existe um esforço concentrado para impedir a circulação do vírus em Roraima.
Existem vários voos diretos de Roraima para São Paulo, para outros estados. Né? O que nós temos que fazer é nos preparar para no próximo verão termos uma redução drástica da presença do vírus. Porque a probabilidade de que o vírus possa circular, ela não é de 100% segura. O vírus pode ter um comportamento inesperado e não se expandir com a velocidade como foi desenvolvido. Supor, mas ele pode sim circular pelo território nacional. E qual é o problema? É que nenhum cidadão brasileiro tem imunidade para ele não circula 28 anos. Então, é realmente uma situação que nós temos que estar atento, alertas, e a solução, já que nós não temos uma vacina, não tem jeito. É trabalhar duro para reduzir a presença do vetor em todo o país.
Os sintomas do vírus da dengue tipo 4 são os mesmos das outras formas da doença, como dor de cabeça, no corpo, nas articulações, diarreia, vômito e febre.
Voz do Brasil! Ajudar uma mãe no momento de dar à luz não é uma tarefa para qualquer um, né, Luciano? Principalmente
não.
Onde os hospitais ficam distantes e para se chegar até as grávidas é necessário atravessar rios, enfrentar chuvas e isso sem o apoio de equipamentos adequados para, por exemplo, fazer um parto difícil, de fórceps, isso tudo sem energia elétrica.
É verdade, Kátia. As conhecidas parteiras mais comuns nas regiões norte e nordeste do país vieram aqui em Brasília em busca de reconhecimento da profissão e de recursos para fazer os partos no Encontro Nacional de Parteiras Tradicionais, que terminou hoje.
Com o tema Inclusão e Melhoria da Qualidade da Assistência ao Parto Domiciliar no Sistema Único de Saúde, o encontro reuniu, além das parteiras, profissionais de saúde do SUS, gestores, lideranças, organizações não governamentais, pesquisadores.
Também representantes de universidades nos estados do Acre, Amapá, Amazonas, Bahia, Distrito Federal, Maranhão, Minas Gerais, Pará, Paraíba, Pernambuco, Piauí, Roraima, Tocantins.
A ideia era avaliar as experiências de ações e políticas institucionais voltadas à inclusão e à melhoria da assistência ao parto e nascimento domiciliar assistidos pelas parteiras tradicionais.
A Secretaria de Direitos Humanos estima que 30% dos partos no Brasil são feitos dentro de casa. São mulheres que muitas vezes contam com a ajuda de parteiras para dar à luz. Pelas mãos de Anádia Marques, de 78 anos, 55 destinados ao ofício de parteira tradicional em Cametá, no Pará, já nasceram 713 bebês.
Ah, é muito bonito, porque antes da mãe ver como eu a criança, a parteira já viu. É uma sensação muito legal que a gente tem e também muita responsabilidade, né? Por duas vidas.
Não existem dados oficiais sobre quantas parteiras existem no Brasil. Mas principalmente nas regiões Norte e Nordeste, são elas que acompanham os nascimentos de cerca de 40 mil crianças por ano, de acordo com o Ministério da Saúde. Locais onde há poucos hospitais e médicos. Maria Inês Santos, Índia Wapichana, se sentiu na obrigação de cumprir esse papel.
É muito grata essa profissão da gente que a gente faz por amor, que Deus deu esse dom pra gente, nem para todas as mulheres tem esse dom, mas eu tenho. E agradeço, assim, a todas as parteiras que já se passaram, como a minha avó, a minha tia, que tá me aprendendo. Venho delas, né? De lá de dentro da minha avó, como a Pichana. E elas me repassando isso. Isso vem repassando de vó para neto, já sou neta. Aí, daí, isso hoje eu já sou vó. Então, eu tenho muito orgulho dessa profissão. E aqui a gente está buscando reconhecimento, se encontrando o que nós temos aqui, para que a política pública também reconheça que nós existimos, com esse dom de amor, para ajudar nossas companheiras mulheres.
Mesmo com tanta experiência acumulada, as parteiras tradicionais buscam reconhecimento profissional e inclusão no SUS, Sistema Único de Saúde. Com esses objetivos, mulheres de 15 estados estiveram reunidas até esta sexta-feira em Brasília. No encontro nacional promovido pela organização não governamental Curumim, que apoia as parteiras, elas trocaram experiências e pediram recursos além de qualificação. Paula Vieira, de Pernambuco, diretora da ONG, detalha o material que elas precisam para levar saúde por onde passam.
Um equipamento, uma bolsa da parteira que a gente chama, que contém gaze, bacias, tesoura com um recipiente próprio para esterilizar em casa, lanternas, porque muitas vezes elas trabalham de forma bem precária, não tem luz elétrica, né, em muitos lugares, principalmente na Amazônia e Nordeste também, gaze, luva, capa de chuva, né, material assim, de apoio, e também a reposição periódica, né, no cotidiano do trabalho delas. Isso vincula esse trabalho ao sistema de saúde, faz com que, por exemplo, ela possa diagnosticar mais precocemente um risco, né, que elas muitas vezes levam a mulher para fazer o pré-natal. Elas são uma aliada do sistema, né, elas, na verdade, elas são um elo entre a comunidade e o sistema de saúde.
Há 10 anos, o Ministério da Saúde tem o programa Parteiras Tradicionais para promover cursos e capacitações deste público. Tereza Delamare, coordenadora de saúde da mulher do Ministério da Saúde, destaca o trabalho.
Nós temos um projeto trabalhando com parteiras já desde 2000 e esse projeto tem o objetivo de apoiar os estados das regiões norte e nordeste, principalmente, onde tem uma concentração grande de parteiras, apoiando financeiramente para que possa não só ter a qualificação dessas parteiras, como também prover a elas materiais e insumos necessários para elas poderem fazer esse parto seguro.
Desde 2007, tramita no Congresso Nacional o projeto de lei 2145 para regulamentar a profissão de parteiras. De Brasília, Daniela Almeida.
7:12.
Hoje o presidente Lula passou o dia no estado de Rondônia, onde visitou as obras de duas usinas hidrelétricas no Rio Madeira, Giral e Santo Antônio.
As obras começaram depois que foi feito o leilão em 2008 para a construção das duas usinas.
Nas visitas, o presidente defendeu a utilização de fontes que não agridem o meio ambiente para a produção de energia. Ana Gabriela Salles acompanha o presidente e tem as informações.
A primeira parada do presidente Lula e da comitiva foi na Vila Nova Mutum, construída para receber até 1.600 famílias, incluindo aquelas que devem deixar suas casas por causa da construção da usina de Giral em Rondônia. A vila, que fica a cerca de 120 quilômetros de Porto Velho, já tem moradores e uma escola. A hidrelétrica de Giral integra o complexo energético do Rio Madeira, junto com a usina de Santo Antônio. O presidente sobrevoou hoje as duas e viu o avanço das obras. As operações de Giral, considerada uma das obras mais importantes do Programa de Aceleração do Crescimento, o PAC, devem começar em março de 2012, um ano antes do previsto, o que para o presidente coloca o Brasil numa posição de maior destaque no cenário mundial quando o assunto é energia limpa.
É um privilégio que Deus nos deu ter a possibilidade de ter energia limpa neste país, que o mundo tanto hoje clama para que a gente deixe de emitir gases de efeito estufa, que está esquentando o planeta, e todo mundo sabe disso, porque todo dia a gente vê isso na televisão.
A obra da usina de Giral tem um investimento de 10 bilhões de reais, sendo 7,2 bilhões financiados pelo BNDES, e gerou mais de 16 mil empregos diretos. O presidente afirmou que a ideia é absorver essa mão de obra qualificada em outros projetos, como a usina de Belo Monte, no Rio Xingu. Por último, ele visitou as obras da usina de Santo Antônio, que deve começar a gerar energia em dezembro de 2011. De Rondônia, Ana Gabriela Salles.
Água encanada, rede de esgoto e casa própria. Necessidades básicas da população e que precisam de soluções práticas.
Por isso, a financiadora de estudos e projetos FINEP está com editais abertos para formar redes de pesquisas nas áreas de saneamento e habitação.
Os investimentos somam 40 milhões de reais.
Segundo dados do Sistema Nacional de Informação de Saneamento do Ministério das Cidades, 50% da população do Brasil tem coleta de esgoto em casa. Do total recolhido, apenas 18% passam por tratamento. É o que conta o professor Isaac Volchan Jr., da Escola Politécnica da Universidade Federal do Rio de Janeiro.
A gente chega a valores da ordem de 16, 17, 18% dos domicílios brasileiros que têm os seus esgotos de fato coletados e tratados, né? Então, na perspectiva de que a prestação dos serviços de saneamento, de esgotamento sanitário, é a prestação de um serviço público de natureza, de essência muito básica, né? A gente tem de fato um enorme déficit a alavancar, né? De fato, investimentos que precisam ser feitos no sentido de reverter esse grande problema que é a questão do esgotamento sanitário no país.
Para estimular o desenvolvimento de projetos inovadores nas áreas de saneamento e habitação, a FINEP lançou um edital no valor de 40 milhões de reais, 20 milhões para cada setor. Os recursos serão aplicados na formação de redes de cooperação de pesquisa para desenvolver tecnologias inovadoras que ajudem a baratear os custos de construção, operação e manutenção de habitações de interesse social. A prioridade é para projetos de esgotamento sanitário, gestão de resíduos sólidos, biogás produzido em sistema de tratamento de esgotos e aterros sanitários, tecnologias sociais e reabilitação de edifícios. Quem dá detalhes é Carlos Eduardo Sartor, chefe do Departamento de Tecnologia Social da FINEP.
O objetivo do edital é formar redes de pesquisa em torno de temas prioritários em cada uma das áreas, né? Uma área é o saneamento ambiental, a outra área é a de habitação. No total, são 8 temas prioritários, então a gente divide esses 40 milhões totais por todas essas redes e você vai ter um valor de referência inicial de 5 milhões para cada rede cooperativa de pesquisa.
As instituições de ensino e pesquisa têm até o dia 16 para inscrever os projetos. A primeira etapa do edital termina com a divulgação do resultado das instituições selecionadas, que serão conhecidas no dia 15 de setembro. Na segunda etapa, serão formadas as redes cooperativas de pesquisa. O resultado final da chamada pública estará disponível a partir do dia 7 de dezembro. Do Rio de Janeiro, João Fagundes Neto.
Hoje a Operação Comando Nacional do Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, feita pela Agência Nacional de Transportes Terrestres, a ANTT, nas rodovias do país.
Fiscais da ANTT orientaram os caminhoneiros que levam cargas sobre a necessidade de regularização do RNTRC. Vamos saber mais na entrevista que o editor Aldilei Ribeiro fez hoje com José Glauco Dias, superintendente de fiscalização substituto da ANTT.
Superintendente, eu gostaria que o senhor, se o senhor tiver já números sobre o balanço dessa campanha, né, do Registro Nacional de Transportes Rodoviários de Cargas, que está terminando hoje.
Nessa operação que estamos encerrando hoje, fiscalizamos cerca de 28 mil veículos e autuamos, foram lavrados cerca de 15% de autos. A operação foi feita em cerca de 66 postos de fiscalização, dos quais 60 postos da Polícia Rodoviária Federal, 5 em postos em rodovias paulistas estaduais, com apoio do DER de São Paulo.
A empresa que realiza o transporte de carga sem o registro, sem estar com a regulamentação em dia, a que tipo de penalidades, punições ela está sujeita?
Pode ser punida por falta do registro e também pode ser punido o embarcador. A legislação prevê que aquele que contrata o transporte não regular, ele também está sujeito a uma penalidade, a uma infração, a um auto de infração. No caso das transportadoras, as multas mais comuns importam em R$ 550. Para o embarcador, a multa é de R$ 1.500. E a multa pode chegar a R$ 5.000 reais no caso de evasão e obstruir e dificultar a fiscalização.
E como que é feito o processo de recadastramento? Qual que é o passo a passo?
Para prestar o serviço de transporte de carga para terceiros, a empresa tem que estar cadastrada. Então, nós estamos promovendo o recadastramento daqueles que já estão cadastrados. Isso significa também que aqueles que não estão cadastrados têm que se cadastrar. Agora, ele tem que se dirigir à empresa ou transportador autônomo, tem que se dirigir a um posto de recadastramento e apresentar a documentação exigida na resolução. Esse posto de recadastramento é em vários estados, Os postos da NTT são poucos, a NTT tem limitação de pessoal, mas ela firmou convênio com a Organização das Cooperativas Brasileiras, com a Confederação Nacional dos Transportadores e com o movimento União Brasil Caminhoneiro, que tem instalações por todo o país, e ele pode localizar esses postos no site da NTT, www.ntt.gov.br. Tem lá o local do sistema RNTRC, ele identifica o estado e vai aparecer todos os locais de recadastramento.
Conversamos com José Glauco Dias, superintendente de fiscalização substituto da Agência Nacional de Transportes Terrestres, a NTT. Muito obrigado pela participação aqui na Voz do Brasil.
Obrigado.
Voz do Brasil!
Nossa merenda oferecida nas escolas públicas é referência para outros países.
Isso mesmo, Kátia. Essa semana o governo peruano veio ao Brasil para conhecer de perto o Programa Nacional de Alimentação Escolar, PNAE, que, como você citou, é reconhecido pela Organização das Nações Unidas, ONU, como referência mundial em merenda escolar.
Os representantes do país vizinho vão levar na bagagem, Luciano, além da qualidade na alimentação dos alunos, os benefícios para a agricultura familiar.
Foi uma semana de muitas atividades. A Comissão Peruana participou de encontros e reuniões para conhecer melhor o Programa Nacional de Alimentação Escolar, o PNAE, além de visitar escolas públicas de Brasília e do entorno do Distrito Federal, para ver de perto como funciona o modelo brasileiro. Em Formosa, Goiás, a 100 quilômetros da capital federal, o grupo peruano formado por representantes do Ministério do Desenvolvimento Social do país vizinho conheceu uma horta escolar. Lá os alunos cultivam folhas, temperos e alguns legumes. Martin Ochoa, representante do governo peruano, garante que eles gostaram do que viram.
Nós queremos um pouco replicar esta experiência em Peru.
O Brasil já tem acordos de cooperação técnica com 13 países na América Central, América Latina, África e Ásia, em torno da alimentação escolar. Aqui no país, o Programa Nacional de Alimentação Escolar, que existe há 55 anos, atende hoje 47 milhões de alunos da educação básica. Investimento de 3 bilhões de reais por ano. Dinheiro que também beneficia a agricultura familiar no país, responsável por parte dos alimentos que vão para o prato dos estudantes. Este ano, são 900 milhões de reais para incentivar esses pequenos produtores. Quem dá mais detalhes é Eduardo Maniari, assessor internacional do PNAE.
Na realidade, o que acontece é que os recursos que são do programa, eles são investidos de uma forma local, distribuída através de toda essa grande quantidade de municípios aqui no Brasil. Ajuda também, quando a gente fala de agricultura familiar, ajuda a que o agricultor, se capacita o agricultor, ele consegue produzir mais, ajuda no plano econômico de forma global a combater essas grandes desigualdades socioeconômicas.
O título de referência internacional na área de segurança alimentar ao Programa Nacional de Alimentação Escolar foi concedido pela Organização das Nações Unidas para Agricultura e Alimentação, a FAO. De Brasília, Luciana Colares de Holanda.
E amanhã é dia de levar as crianças menores de 5 anos para tomar a segunda dose da vacina contra a paralisia infantil.
Nessa segunda etapa, 115 mil postos de saúde vão oferecer a gotinha de graça em todo o país.
O ministro da Saúde Temporão reforça que a forma de evitar a doença é mantê-la erradicada no Brasil e tomar a vacina.
A única maneira de proteger e manter a população protegida é as duas gotinhas todos os anos, mantendo, portanto, o grau de proteção e de imunidade das nossas crianças.
De acordo com o Ministério da Saúde, desde 1989 não são registrados casos de paralisia infantil no país.
Em 1994, a polio foi considerada erradicada no Brasil pela Organização Mundial de Saúde, OMS.
Os pais e responsáveis devem procurar as secretarias municipais de saúde para informações sobre os locais e o horário da vacinação.
E não esqueçam de levar o cartão de vacina da criança.
Você ouviu hoje na Voz do Brasil.
O governo federal cria o programa de produção e inovação de medicamentos, vacinas, diagnósticos, equipamentos e atendimento para pacientes com câncer.
Vírus da dengue 4 deve ter vindo da Venezuela e o Ministério da Saúde mantém o alerta para a doença em todo o país.
30% dos partos feitos no Brasil são feitos por parteiras.
Esse foi o noticiário do Poder Executivo, uma produção da equipe de jornalismo da EBC Serviços.
Siga a Voz do Brasil no Twitter, twitter.com/avoz. Voz do Brasil. Voltamos segunda-feira. Boa noite.
Fique agora com as notícias do Poder Judiciário e do Congresso Nacional. Boa noite, bom fim de semana e até segunda.